Bom dia. Bom, eu tenho a incumbência aqui de apresentar para vocês o Vanderlei, que é o nosso convidado para fazer a conferência de encerramento. Mas eu acho que vocês todos conhecem a obra do Vanderlei e as suas propostas para o ensino da língua portuguesa. Portanto, seria ocioso fazer aqui uma apresentação acadêmica do trabalho do Vanderlei. Mas apesar de eu acreditar que todos aqui já leram algum texto do Vanderlei e que outros já terão tido a oportunidade de recebê-lo em suas cidades e fazer com ele um minicurso, que no caso do Vanderlei em geral são mega cursos, porque como eu acabei de perguntar para o Vanderlei, ele deve ser uma das poucas pessoas que já teve um mineirinho lotado de professores para ouvir as suas palestras. Bom, apesar disso tudo, acho que poucas pessoas aqui podem ter tido o privilégio que eu e o Percival tivemos de termos sido seus alunos no primeiro ano de graduação em Letras, aqui na Unicamp, já há mais de 10 anos atrás. Então, o que eu queria, na verdade, era agradecer o Vanderlei e lembrar que foi no intuito de homenageá-lo que eu e o Percival decidimos convidá-lo para ser presidente de honra do 10º Congresso de Leitura do Brasil. E pensamos essa homenagem não só pela inegável qualidade e ousadia intelectual de seu trabalho, mas por sua honestidade e integridade inabaláveis, e por seu enorme altruísmo, que faz com que ele haja sempre pensando no outro, principalmente nos despossuídos, nos excluídos da riqueza material e nos excluídos dos bens culturais. Por estes motivos, é para nós hoje motivo de extrema alegria termos aqui nessa conferência de encerramento a presença do professor Vanderlei Geraldi. E eu queria aproveitar também essa oportunidade para agradecer de público ao Vilmar da Rocha D'Angeles e a Juracilda Veiga pelo extraordinário trabalho que fizeram, tornando possível este congresso. E agradecer também a inestimável colaboração da Lilian Lopes Martins da Silva, da Luciana Moreira de Oliveira, do Guilherme Duval Toledo Prado e da Mabel Servidoni. Passo então agora a palavra ao professor Vanderlei Geraldi, que falará sobre leitura e construção da subjetividade.
Bom, vamos lá. Eu pretendo falar bem pouco, tá? Encerrando uma espécie de ciclo. Tá? E encerrando essa espécie de ciclo, eu queria agradecer à atual diretoria da LB. Como vocês viram, dois ex-alunos, né? Pela honra da presidência de honra desse 10º congresso. Eu comecei a participar dos coles em 1983, pela primeira vez, apresentando uma comunicação. Eu não conhecia a Associação de Leitura do Brasil. Tinha chegado em Campinas em 80, foi 81, o primeiro congresso, eu não participei em 81, em 83 eu participei com um trabalho meu e da Nilma Góes Fonseca, de Aracaju. De comunicação para expositor em mesa redonda, de expositor em mesa redonda, para coordenador de mesa redonda, de coordenador de mesa redonda, para conferencista, de conferencista para presidente da Associação de Leitura do Brasil e presidente do 7º COLE, tá? No 9º fazendo abertura, hoje eu faço uma espécie de encerramento, tá? E completo uma espécie de ciclo. E eu acho que quando você está chegando nesse final, você tem direito já de ser rápido nas coisas a dizer, tá? Então eu vou fazer uma exposição bastante breve, espero que a exposição seja compreensível e tentar, a partir dessa exposição, discutir algumas questões, tá? E eu escolhi o tema da leitura e a constituição da subjetividade por duas razões. Uma primeira razão é de ordem de fato teórica, e que justifica para mim mesmo talvez teoricamente e talvez politicamente, talvez vivencialmente ou existencialmente, tá? Os trabalhos em que eu me envolvi nos últimos 15 anos por esses Brasis afora, tanto a propósito da leitura quanto a propósito da escritura do texto escolar, quanto a propósito da questão educacional brasileira. Eu não sei se a posição teórica, tá, que eu venho sustentando nesses últimos 15 anos e lapidando vagarosamente, ela efetivamente é suficiente enquanto teoria, tá, para justificar tanto trabalho. Mas em todo caso é o lugar onde eu tenho justificado esse trabalho, então eu vou começar por aí, tá, para fazer uma reflexão sobre a questão do sujeito. Em segundo lugar, para responder de público, tá, algumas questões e críticas que eu tenho recebido enquanto pesquisador, tá, a propósito precisamente da questão da noção de sujeito. E por isso que eu estou trabalhando, tá, especificamente com a questão da subjetividade hoje, tá, tentando responder, tá, ou deixando claro, mais do que responder, deixando claro e assumindo efetivamente posições pelas quais eu tenho sido criticado. E eu admito a crítica, obviamente, mas respondo-as, não pontualmente, não me interessa a resposta pontual, tá? E obviamente aqui se faz uma diferença enorme, tá, e que tem que ver com um posto de observação, tá, com um posto de observação de construção teórica e de compreensão do mundo, que é um pouco mais amplo do que a própria teoria. E que funciona como uma espécie de ancoragens da teoria que se constrói, e que é um ponto nevrálgico do pensamento contemporâneo, que é a teoria do sujeito. Okay? Este final, essa segunda metade do século teve problemas em relação à noção de sujeito, então eu vou tentar, neste bate-papo, recuperar muitas coisas do que eu já disse no passado, portanto não é novidade, mas tentar organizar dentro de uma teoria, tá, de sujeito. Por que que eu estou correlacionando leitura e constituição de subjetividade ou uma teoria de sujeito? Porque eu entendo que a leitura é sempre um encontro, um confronto, tá? E quero usar o paradoxo, um combate dialógico, tá, e ideológico de nossas próprias palavras, tá, nossas porque nós esquecemos as suas origens, porque as minhas palavras são também do outro, tá, com a palavra alheia, aquela que o autor do texto, tá, e aqui eu vou me restringir um pouco à leitura do texto verbal, eu ainda talvez esteja ficando um pouco tradicional, mas eu acho que leitura é leitura de texto escrito, tá. É só metaforicamente que eu posso falar em leitura de filme, leitura do corpo, leitura disso, leitura daquilo, eu acho que isso é meio metafórico, tá. Quero pegar o sentido etimológico ainda de leitura. E se esse encontro na leitura, encontro que pode ser confronto, eu acho que a melhor expressão, na verdade, é um combate dialógico. Esse combate dialógico eu o faço, tá, diante da palavra do outro no texto escrito, ou diante da palavra do outro no texto oral, tá, quer dizer, com as palavras que eu tenho e internalizei no processo histórico da minha própria constituição. Quer dizer, eu estou entendendo aqui que o sujeito, tá, é ao mesmo tempo determinado por sua história, pelas condições históricas que ele viveu, tá, mas que há um indivíduo dentro do sujeito que é irreprodutível, tá, e que é único, porque cada um de nós articulou diferentemente estas palavras que constituem a consciência psíquica do sujeito no ensinamento do Bakhtin. Veja, diante das palavras que eu estou usando nesse momento, conjunto da história de cada um de vocês construiu para vocês um conjunto de signos que vocês internalizaram. Admitamos aqui Vygotsky, um processo de internalização sempre do que foi externo, e que nós chamamos hoje de as minhas palavras, porque esqueci que internalizei, na verdade, esqueci a origem, tá? Mas cada um de nós articulou na sua própria história de interações, na sua própria história de leituras, de interações com os outros, de fala com os outros, de forma diferenciada, o que faz de cada um de nós um indivíduo único e irrepetível. Tá? E ao mesmo tempo, como nós articulamos isto na história do tempo em que vivemos, tá? Dialeticamente somos todos sujeitos sociais que realizamos em cada um de nós uma espécie de sujeito genérico, que na filosofia, em certas filosofias, foi chamada do espírito de uma determinada época, tá? E o que faz de nós tão semelhantes um ao outro, em termos ideológicos, em termos de enunciados em que cremos, em termos de sistemas de referências, de quadros, de concepções, com que compreendemos a nossa própria vida, a vida dos outros, o mundo onde nos relacionamos, tá? E os objetos que constituem esse mundo e que todo o tempo estão nos deixando sempre perplexos, tá? Na medida em que nós queremos encontrar algumas respostas aos objetos que nos desafiam, tá? As relações que nos desafiam, tentar encontrar algumas compreensões. Este processo, tá? Me parece que metaforicamente, tá? O Bakhtin coloca com bastante clareza. Quer dizer, no começo do processo de constituição da subjetividade, as influências extratextuais, as influências do mundo, dos objetos e das coisas, têm uma importância muito especial nessas primeiras etapas do nosso desenvolvimento. Mas estas influências dos próprios objetos vêm revestidas de palavras com as quais os adultos se referem a esses objetos. E como as palavras têm história, numa expressão muito bonita do Carlos Vogt, tem murmúrios da história em cada palavra, estas palavras que pertencem ao adulto e que nós enquanto criança incorporamos, nós as incorporamos enquanto palavras alheias, a palavra do outro. Ora, a nova palavra que eu incorporo, eu já a compreendo com as minhas palavras incorporadas antes, com as alheias anteriores. O que faz do que é alheio se transformar numa palavra própria alheia. E quando nós esquecemos a origem, perdendo as aspas um pouco, a gente pode dizer que as palavras, tá, alheias, próprias alheias, se transformam nas minhas próprias palavras, nas nossas palavras, porque nós, na verdade, tá, esquecemos a sua origem. Tá? Ela foi do outro. São estas palavras que são próprias minhas, tá, que na verdade funcionam como contrapalavras agora, de novo, num processo de encontro ou de combate dialógico no processo de leitura. Quer dizer, ler é sempre esse encontro com a palavra alheia, a palavra do outro, e com as minhas contrapalavras, com que eu compreendo as palavras do outro, e construo, por isso há uma produção de sentidos, construo um certo sentido na leitura que estou fazendo aqui e agora. e que poderá ser diferente num outro momento, até pelo conjunto de contrapalavras novas que eu já disponho. Quer dizer, uma releitura de Guimarães Rosa, por exemplo, face ao fato de eu já ter lido Guimarães Rosa, eu já tenho um conjunto de contrapalavras que na segunda leitura eu vou utilizar, queira ou não queira, para compreendê-lo. E é porque nós temos diferentes histórias destas relações interacionais e porque nós correlacionamos a palavra A, a palavra B, enquanto X correlaciona a palavra A, a palavra C, tá? Que cada um de nós, no interior do sujeito social que somos, constituímos um indivíduo. Gênio, eu não posso pensar que esse heterogêneo é absolutamente novo, senão eu estou negando a história. Mas não posso pensar que é só passado e já dito, senão eu estou negando o presente, que é história amanhã. Então, eu estou aqui defendendo uma teoria de sujeito que é, ao mesmo tempo, um sujeito produto das suas condições históricas, mas que age sobre as heranças culturais, no sentido proposto por Marx em A Ideologia Alemã, na obra Jovem de Marx. E agindo sobre a herança cultural, é capaz de constituir história. Ora, se eu admito isso, admito essa constituição histórica, admito o presente como história, e o presente como passado e como futuro ao mesmo tempo, eu vou ter que admitir a possibilidade de que a gente, a todo momento, nas compreensões que fazemos, estamos construindo horizontes de possibilidades de sentidos. E os sentidos já não estão para sempre dados, mas são construídos nessa correlação, confronto dialógico. O tema, portanto, da constitutividade entrelaça-se com a teoria de sujeito, que por seu turno implica a definição de um lugar nem sempre rígido, obviamente, que inspira as práticas culturais e, por isso mesmo, as práticas políticas. Porque culturais, políticas. Quando se admite que um sujeito se constitui, o que se admite junto com isso? Afinal, que energia ou que energia põe em movimento esse processo? É possível eu determinar pontos alfa e ômega de um processo de constituição? Se eu estou falando em processo de constituição, eu posso pensar com que instrumentos ou com que mediações se dá esse processo? Em que sentido uma prática da leitura faz parte desse processo? Obviamente, um conjunto de perguntas desse tipo, aqui outras podem ser sendo acrescentadas, põe em foco a totalidade do ser humano, do fenômeno humano, a sua destinação, e a sua autocompreensão. É até possível eu pensar num sujeito terceira posição, um sujeito terceira posição, o termo é do Bakhtin, de novo, que seria mais objetivo, digamos assim. O momento em que engenheiro, professor, físico, linguista ou matemático, ok? Nós temos que resolver uma espécie de problema. E ao resolver esse problema, nós tomamos os instrumentos da engenharia, da física ou do magistério, e nos colocamos como objetivos e neutros, abstraindo ou renunciando a parte de nossa totalidade enquanto seres humanos, para atingir uma espécie de posição objetiva, uma espécie de posição positiva, de um pensamento mais ou menos abstrato produzido pela física, pela engenharia ou o que nós temos chamado, e eu aspeio, o conhecimento científico. Okay? E me lastrando neste conhecimento científico da minha época, tá? Diante de um mesmo problema, o sujeito A, B, C ou D, tem a mesma resposta ao mesmo problema. Tá? E que, digamos assim, a subjetividade, haveria uma espécie de renúncia a essa subjetividade. Tá? Aquilo que faz a individualidade no sujeito social que somos. Tá? Ora, este pensamento abstrato, esta possibilidade da terceira posição, só se dá na renúncia, na verdade, da globalidade, da totalidade do ser humano. E se ela é possível, ela é sempre possível até certo ponto. Porque nas realidades primárias, aquelas que são da vivência de cada um de nós, o que existe de fato é um eu, um tu, um ele. Na vida e nos pensamentos sobre a vida, naquilo que vivemos, nós não abandonamos a totalidade que somos. Nós podemos encaixar certas coisas. Para quem fez ou faz psicanálise, sabe perfeitamente que aquilo que a gente esqueceu está, tá por trás daquilo que nós estamos conscientes, etc. Tá? Quer dizer, então, ora, mas é no gesto primário, nessas relações primárias, onde você encontra efetivamente o eu, o tu, com toda a história desse indivíduo, que é um sujeito social, okay? Que você pode encontrar no movimento cotidiano, na cotidianidade, tá? A passagem ou a mudança, tá? No interior da estrutura. Eu acho que se eu falar metaforicamente, tomando uma metáfora do... do Michel de Certeau, eu me torno um pouco mais claro. Tá? E vou tomar a leitura, tá, do Michel de Certeau, eu cito. Tá? A atividade leitora apresenta todos os traços de uma produção silenciosa. Flutuação através da página, metamorfose do texto pelo olho que viaja sobre as letras, improvisação e expectativas de significados induzidos por certas palavras, intersecções de espaços escritos, dança efêmera. Esta mutação torna o texto habitável pelo leitor, à maneira de um apartamento alugado. A leitura transforma a propriedade do outro, o texto que ele escreveu, em lugar tomado de empréstimo pelo leitor, por alguns instantes, como se fosse um passante. Ora, é este momento desta relação que é primária, que constrói sentidos, e que, como todas as coisas primárias, é difícil, tá, nós pesquisarmos. Difícil construirmos pensamentos abstratos sobre isso. Se eu admitir, tá, que isso faz de um leitor não um consumidor de um texto, ainda que a indústria tenha produzido, por exemplo, os paradidáticos da editora, bom, não vou dizer qual é a editora, tá, uma produção em série, tá, de literatura, etc. O leitor que habita esta literatura em série, tá, veja-se o Magnani, né, leitura e escola, tá, literatura e escola, sobre a questão do funcionamento conforme dessa literatura que no boom, tá, de um certo processo econômico se produziu no país. Tá. Apesar disto, a aposta que eu tenho feito é que o leitor que habita momentaneamente esse texto, tendo a sua história, pode transformar mesmo um texto que funciona, que tem um funcionamento conforme o sistema, em algo que não funciona conforme o sistema. E para ele, naquele momento. E esta é uma relação primária. difícil da gente transformar em pensamentos abstratos. E porque são difíceis de nós transformarmos em pensamentos abstratos, isto é, em conhecimentos científicos, tá? É que é difícil você ter um projeto, um programa de pesquisa e um conjunto de apostas que, apesar das estruturas homogeneizantes da sociedade, apesar das estruturas de exclusão, tá, em políticas de inclusão, aposta violentamente nas possibilidades de um horizonte possível. Bom, ora, nesse sentido eu estou absolutamente abandonando, por exemplo, uma das duas concepções que na década de 60 se confrontaram sobre o sujeito. A concepção mais althusseriana, tá, de um sujeito assujeitado às suas condições e às limitações históricas, produto do meio, da herança cultural, da ideologia, sempre já sujeito interpelado por esta ideologia. Tá? Mas também estou abandonando uma noção de um sujeito fonte, origem do seu dizer, para encontrar um sujeito que, imposto e se impondo, nas suas condições históricas, age sobre a herança que recebe e constrói, na incompletude que lhe é fundante, horizontes de soluções e de completude, sabendo de antemão e desde já que efetivamente a completude não se dará. Nós nunca chegaremos a uma completude. Nesse sentido, a teoria de sujeito que eu estou pensando aqui é uma teoria de sujeito que, fundado na incompletude, a incompletude mobiliza o desejo da completude, que o faz ir ao encontro das palavras do outro e que se modifica nesse encontro. Somente a inércia dogmática é capaz de fazer um encontro dialógico não se transformar em modificador de locutor e interlocutor. É só a posição da inércia dogmática que faz isso. Indo ao encontro mobilizado pelo desejo de completude, constrói horizontes de possibilidades, sabendo de antemão que algumas das possibilidades não lhe serão possíveis executar, porque transformar horizontes de possibilidades em concretudes é fruto da conjuntura e das utopias. Eu estou querendo recuperar, portanto, noções que têm sido abandonadas como noção de utopia, para pensar um sujeito que, fundantemente incompleto, está toda hora construindo soluções que lhe parecem completar-se, tá, num processo, tá, sempre de inconclusibilidade e de insolubilidade. Quer dizer, o ser humano é insolúvel nesse sentido. Quer dizer, nós não vamos ter solução. A solução é sermos o que somos, isto é, sermos história. Obrigado.